E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está muito mais na nossa vida do que a gente imagina. Talvez por não imaginarmos, não tomarmos consciência da importância da Anvisa, acabamos cometendo erros quando vamos, por exemplo, a uma farmácia comprar um medicamento, até mesmo um produto alimentar. Sobre a importância da Anvisa, que agora inclusive proibiu a fabricação e importação de alimentos e bebidas à base de aloe vera, nós vamos falar um pouquinho sobre a Anvisa com o professor Sidney Mella. Ele é mestre em farmácia, é coordenador do curso de farmácia do Sesumar. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala da Anvisa, tão presente na nossa vida, qual a importância da Anvisa para o dia a dia do brasileiro?
Bem, a Anvisa ela tem tornado a questão da regulamentação, principalmente de produtos, seja alimentos, medicamentos, cosméticos, é muito mais séria no Brasil. Então, o que a gente vê, por exemplo, com a implantação dessa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que ela centralizou algumas ações no âmbito nacional. Hoje, por exemplo, para se fazer autorização de funcionamento de indústria farmacêutica ou registro de qualquer medicamento, obrigatoriamente isso tem que ser passado pela Anvisa. Ou seja, nenhum medicamento é registrado hoje no Brasil que não tenha sido passado pela Anvisa. Isso traz, de certa forma, uma grande segurança quando a gente vai utilizar esse tipo de produto.
Agora, existem regras, critérios na Anvisa. Como é que eles são produzidos, esses critérios?
O organograma da Anvisa, né, tem uma diretoria colegiada e algumas gerências gerais de processos organizacionais. Entre essas gerências, a gente tem uma gerência geral de alimentos, de cosméticos, de inspeção, uma gerência de medicamentos, tem até gerência de monitoramento e fiscalização de propaganda, né, para regulamentar, por exemplo, propaganda de medicamento, propaganda de alimento, para não gerar nenhum tipo de problema para o consumidor. Né.
Existe uma legislação, professor, que ela se orienta, ou seja, tem que ter comprovação desses medicamentos, faz um acompanhamento disso tudo?
Sim. Estabelecido as boas práticas, no caso de medicamentos, né, que é a área que eu atuo, estabelecido as boas práticas de fabricação. E existe uma fiscalização muito rigorosa nas indústrias farmacêuticas para que os medicamentos sejam produzidos dentro dessas boas práticas. Além da necessidade de você estabelecer padrões muito rígidos de controle de qualidade, para que você tenha um medicamento realmente de qualidade chegando na boca do consumidor.
Nós podemos participar da discussão sobre esse medicamento?
Várias vezes são colocados no site da Anvisa, né, alguns fóruns de discussão onde o consumidor pode participar. Existe ainda um canal, um 0800 da Anvisa, que é aberto para toda a população, profissionais de saúde. Até como informação, o telefone é 0800-642-9782, né, onde você pode ligar lá e saber a respeito de qualquer dúvida que você tenha. A respeito até dessa questão da proibição dos alimentos, né, dos sucos de aloe vera e vários produtos com aloe vera, eu até liguei lá para ver se a gente conseguiu alguma informação adicional, mas as RDCs ainda não foram totalmente publicadas, então não aparece em site nada, mas o que a gente vê é que já existe, né, essa preocupação, né, com o uso inadequado desse tipo de alimento, que em outros lugares do mundo já são até bem utilizados, mas no Brasil a gente ainda não vê pesquisa que comprova os efeitos causados pela utilização da aloe vera, e outros produtos também acabam se submetendo a esse tipo de processo.
Então não se pode utilizar o produto sem que uma pesquisa no país tenha sido feita, uma pesquisa direcionada para poder aprová-lo.
O que a gente vê no Brasil, Gilson, é que existe muita pesquisa a respeito até de produtos fitoterápicos. Mas as pesquisas acabam ficando mais na área básica. Você comprova um efeito de um medicamento fitoterápico e isso acaba não chegando até a indústria, né? Então, o que a gente necessitaria? De desenvolver produtos específicos e aí sim estabelecer uma pesquisa em cima desses produtos para que eles possam ser oferecidos para a população, para que eles cheguem no mercado de uma maneira adequada. Caso isso não aconteça, a Anvisa, pela própria seriedade que tem nessas regulamentações, ela não pode autorizar a liberação desses produtos sem que haja realmente um estudo específico, né? Uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, a gente tem mais de 300 empresas no mundo fazendo produtos com aloe vera. Existe até um Conselho Internacional de Ciência do Aloe, né, que fala sobre as questões da pesquisa. E alguns efeitos do aloe vera já são até comprovados, né? Se utiliza como cosmético no tratamento de pele, até para alguns efeitos colaterais de quimioterapia no tratamento do câncer, tem até uma certa ação antibiótica, mas a gente precisa de uma comprovação disso nos produtos, né? E em função disso que a Anvisa até acabou restringindo aí a utilização desses produtos. Se você fizer uma pesquisa rápida aí nas redes sociais, você vê que existem vários sites aí de venda de produtos com aloe vera, e esse é um grande problema também, né? Porque existe até algumas propriedades terapêuticas que precisam ser comprovadas, mas eu achei um site aqui, por exemplo, que coloca possibilidade de uso do aloe vera. É, só para dizer as possibilidades da letra A: abscesso, acne, afta, AIDS, alergia, anemia, artrite, artrose, asma e azia, que eu anotei rapidamente. Ou seja, para todas essas patologias, o produto não pode ser utilizado. Então, a partir do momento que você tem um produto no mercado que acaba tendo o desvio do seu uso, é preciso que a agência regulamente, para que daí haja, então, um estudo adequado, né, para saber como que a gente vai colocar esse produto no mercado com as propriedades terapêuticas que realmente ele possui.
Professor, chegou com agora, pouco, o dado do número de fabricantes de produtos com aloe vera, certo?
Sim.
Quanto que era? O senhor poderia me repetir, por favor, professor?
Eu
o levantamento superficial.
Mais de 300 empresas no mundo fabricam produtos com aloe vera.
Agora, professor, as farmácias são mais de 300, as farmácias, a rede de farmácias de todo o país. A relação das redes de farmácias com a Anvisa nem sempre parece uma relação muito cordial.
Para dizer a verdade, a Anvisa, como agência fiscalizadora, né, não só a Anvisa, mas a própria Vigilância Sanitária, tem aquela função de estabelecer as regras, né? E muitas vezes o que a gente vê é que essas regras não condizem muito com a questão do mercado, né? Quando você estabelece algumas regras que priorizam até a questão da saúde, né, alguns estabelecimentos acabam perdendo em valor econômico, né, questão financeira. Então, por isso existe, às vezes, esses problemas aí entre as farmácias e a Anvisa, mas o que a gente tem que entender é que sempre a Anvisa está buscando aí uma melhora na saúde da população, né, estabelecimento de uma qualidade maior dos produtos.
O senhor acredita que o mercado brasileiro ainda é um mercado que tem um embate muito grande, uma presença muito grande de produtos que colocam a população em risco? Tem muitas polêmicas ainda. Ou nós superamos demais os últimos 20, 30 anos, quando muitos medicamentos que eram proibidos no exterior ainda eram comercializados no Brasil?
Hoje a gente já tem vamos dizer assim, uma equação muito mais equilibrada entre o que causa risco, né, e o que realmente é efetivo, né? E isso aconteceu justamente pela implantação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a partir desse momento você teve uma fiscalização maior, né? Existem várias câmaras técnicas na Anvisa que tratam de trabalhar essas questões. Então, eu acredito que hoje a gente tem um perfil de segurança muito maior do que a gente tinha há 20 anos atrás.
Professor Sidney Mello, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado você, Gilson. Estou sempre à disposição aí para qualquer tipo de necessidade que você tiver aí.
Conversei com o farmacêutico, que é mestre em farmácia, coordenador do curso de farmácia do Sesomar. Conversamos com o Sidney Mello. Ele explicou aqui no CBN Maringá, segunda edição, a importância da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pode ter a participação do cidadão ouvindo, ser ouvido, inclusive, através do site da própria Anvisa. Inclusive, aqui vai o site da Anvisa, que é portal.anvisa.gov.br. Lá você pode acessar as novidades que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem sobre diversos artigos. Inclusive, tem uma sequência de links que vão desde agrotóxicos, alimentos, cosméticos, derivados do tabaco, insumos farmacêuticos, laboratórios, medicamentos, enfim, tudo, inclusive aeroportos, portos, aeroportos, fronteira, todos os espaços nas áreas de produção, comercialização e circulação de pessoas que envolvam a saúde pública. E a fabricação de medicamentos, inclusive, notícias sobre vacina, rede sanitária, notícias sobre produtos com fiscalização, e acesse o site de seu interesse e você pode participar e deixar suas dúvidas e procurar esclarecimentos. O site da Anvisa, repetindo, é portal.anvisa.gov.br. www.saude.gov.br.